Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje vamos dar seguimento à nossa leitura conjunta de Freud com o texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade de 1905. Lembrem-se que nós estamos na seção 1 aqui do texto, que é intitulada de As Aberrações Sexuais. E nós já lemos em vídeos anteriores a primeira parte, que são os desvios do objeto sexual. Posteriormente, lemos os desvios do objetivo ou da meta sexual. E hoje nós vamos ler o item 3, que se chama Observações Gerais sobre as Perversões. E eu quero trazer hoje também para vocês uma certa comparação das edições da Imago e da Companhia das Letras. Já que eu tenho esses dois volumes, eu tenho buscado fazer uma comparação até para checar as qualidades de tradução, possíveis diferenças, se tem algo que realmente importa, que é significativo para a gente que lê Freud entender. Então, vamos aos comentários. Vocês devem se lembrar que até esse momento do texto, Freud vem desconstruindo e subvertendo a ideia de perversão. Dado que tudo que não era sexo com fins de coito, então era chamado de prática perversa da sexualidade nesse tempo. Então, o que o Freud vem mostrando e vem analisando, né, até aqui no texto é que as linhas que separam o comportamento normal do comportamento patológico são linhas muito difíceis de traçar, são linhas muito tênues, na verdade. Então ele começa essa terceira parte do texto aqui nos dizendo que a observação cuidadosa das perversões aponta que a maioria delas, ou pelo menos aquelas menos graves, menos sérias, estão presentes na vida sexual da maioria das pessoas e que essas pessoas acreditam que são práticas consideráveis saudáveis dentro da sua vida sexual. O que ele está se referindo aqui com isso são o que nós chamamos hoje de preliminares, ou seja, todo aquele comportamento que aquece para o ato sexual final, que é geralmente o coito, a união entre os genitais de sexos opostos, que é até então, no período desse texto, era o que definia a sexualidade como sendo normal. Então, lembrem-se que no início do século XX, a tese de que a sexualidade era normal estava embasada nessa ideia única e exclusiva de uma relação sexual, genital e heterossexual. Tudo que fosse fora desse campo, então, era chamado de perversão. Isso nós até já pontuamos aqui nos textos e nos vídeos anteriores sobre esse texto. Mas o que o Freud vem mostrando, então, é que esses outros elementos, então, chamados de perversos e tão condenados pelo pensamento do seu tempo, ele vai dizer assim: opa, isso na verdade está presente na vida sexual da maioria das pessoas, inclusive nos rituais que as preparam para a relação sexual. É final. Freud, inclusive, vai afirmar nessa mesma seção do texto que certas circunstâncias de vida podem, inclusive, favorecer a prática dessas ditas relações, então, sexuais perversas, como um substituto temporário na escassez do objeto sexual, então, chamado de normal. Ele não diz aqui no texto exatamente que circunstâncias especiais seriam essas, então, que favorecem até normalmente a prática de relações, então, sexuais perversas. Ele não fala isso no texto. Mas a gente pode pressupor, tratando-se de um início de século passado, que pode dizer respeito à masturbação antes do casamento. Lembre-se que a gente está falando de uma sociedade até muito puritana, muito mais puritana do que a nossa atual. E considero aqui também que até mesmo as relações homoafetivas diante da escassez de parceiros e parceiras sexuais de sexo oposto. Vocês também precisam se lembrar que no início do século passado, então, início do século XX, final do século XIX, a homoafetividade era considerada uma degeneração. Então, Freud vem, inclusive, questionando essa prática quando ele vai falando da plasticidade, dos deslocamentos da libido, então, para os objetos sexuais, podendo trazer satisfação e gratificação. Então, eu vejo ele fazendo uma crítica aqui a todos os valores do seu tempo. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo dessa série, onde ele pontuou os desvios do objeto sexual e falou sobre a sexualidade dos invertidos, assim que eram chamados os homossexuais na época. Então, aqui na página 56 dessa edição da Companhia das Letras, ele vai fazer uma seguinte afirmação que eu também gostaria de destacar. Ele diz assim: em nenhum indivíduo são estaria ausente, em sua meta sexual normal, um ingrediente a ser denominado perverso. E já bastaria essa universalidade para demonstrar como é inadequado usar reprovativamente o nome perversão. Então ele está dizendo aqui que esses componentes, então chamados de perversos, eles fazem parte da nossa vida sexual normal e participam da relação sexual, então dita normal, como aquecimentos, como preliminares que conduzem então ao ato sexual. Agora eu vou passar para a comparação com o que ele diz nessa mesma passagem, só que pela editora da Imago, e vamos ver se muda alguma coisa. Então, aqui na minha edição da Imago de 1969, é uma edição mais antiguinha, de capa dura, acho que vocês já devem ter visto aqui nas bibliotecas de vocês. Ele vai dizer o seguinte, vamos comparar com o que eu acabei de ler da edição mais nova. Nenhuma pessoa sadia, ao que parece, pode deixar de adicionar alguma coisa capaz de ser chamada de perversa ao objetivo sexual normal. E a universalidade desta conclusão é em si suficiente para mostrar quão inadequado é usar a palavra perversão como um termo de censura. Vejam que, em termos de sentido, então, de significado, não há nenhuma discrepância, e é interessante a gente, pode parecer óbvio, mas é interessante a gente comparar, porque a tradução direto do alemão, que é essa tradução aqui da Companhia das Letras, precisaria então ser bem mais fiel do que essa tradução que a gente sabe que veio traduzida do inglês e não diretamente do alemão. Então a gente vê que, embora o sentido seja o mesmo, mas tem toda uma elaboração aqui semântica que é bastante diferente. Então a gente vê assim, diferenças bem significativas nas frases construídas, embora o significado, o sentido final, pelo menos aqui nesse ponto, continua bem semelhante. Então, a leitura desses trechos comparativos aqui mostram o que o Freud já vem sustentando nas seções anteriores do texto, de que as dificuldades em estabelecer as fronteiras entre a patologia e a normalidade no tocante às perversões. Ele vem, então, aproximando cada vez mais essas linhas e problematizando essa questão, que não é então assim tão simples como se achava na época. Embora ele faça essa problematização, ele também diz logo aqui em seguida que certos quadros de perversão são muito mais óbvios de se perceber o elemento patológico. E ele cita aqui no texto como exemplo a necrofilia, que é a prática sexual com cadáveres, então constituindo aí um desvio do objeto, e também a cropofilia, que seria a ingestão das fezes do parceiro. Então, nesses dois casos, fica muito mais claro o nível patológico, A gente até poderia adicionar mais um aqui por nossa própria conta, que é a pedofilia, né? Que seria então a prática sexual de abuso contra crianças. A gente vê nesses casos que o elemento patológico está muito mais claro do que nessas outras circunstâncias que gravitam em torno de uma relação sexual normal. Então, aqui nesses casos, ele vai dizer que o instinto sexual é capaz de, através de meios que ele ainda não descreveu como, superar o sentido do nojo, o sentido da censura e se ligar ao objeto de desejo, constituindo então o prazer nessas práticas. Vejam que aqui nesse texto, Freud está falando de nojo, né? Ele está falando de desejo. E de como que o desejo supera o nojo, supera a censura, porque ele ainda nesse momento não tem a noção de superego estabelecida. Então a gente vê que ele está falando do instinto sexual e do desejo em conflito com essa coisa cultural que ele fala que é construída na forma de um nojo que as pessoas têm por certas práticas perversas. Porém, mesmo nesses casos graves, ele ainda segue dizendo que você não conseguiria, vamos dizer assim, seguramente, dizer que esses indivíduos com perversões então graves teriam algum tipo de desequilíbrio psíquico grave e muito visível. Ele está dizendo então que, mesmo que o sujeito adote essas práticas tão perversas e tão disfuncionais, mesmo assim, ele poderia passar por um indivíduo racional, equilibrado, seguidor de leis e de regras, então vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita, né? Poderia ser um pai de família, uma pessoa com hábitos assim comuns que não caberiam assim no estereótipo de um degenerado, que essa era a crença que se tinha dessas pessoas nessa época, de que eram pessoas degeneradas. Então ele vai dizer que não, isso não é possível de ser visto em todos os casos assim. Então, se ele problematiza a definição de perversão, em seguida ele vai nos dar aqui no texto um norte para nos ajudar então a pensar o que é que seria perversão. E aí eu volto aqui na edição da Companhia das Letras, mais especificamente aqui na página 57. Lá no início da página, ele vai dizer o seguinte: na maioria dos casos, o caráter patológico da perversão não se acha no conteúdo da nova meta sexual, mas em sua relação com o normal. Se a perversão não surge ao lado do que é normal, entre parênteses, meta sexual e objeto, quando circunstâncias favoráveis a promovem e desfavoráveis impedem o normal, se, em vez disso, ela reprime e toma o lugar do normal em todas as circunstâncias, ou seja, havendo exclusividade e fixação por parte da perversão, consideramos legítimo vê-la como um sintoma patológico. E aí, eu quero destacar aqui as palavras exclusividade e fixação, porque elas sintetizam essa definição da perversão como um sintoma patológico. Em outras palavras, ele está dizendo que o que determina o caráter patológico da perversão não é basicamente então a sua forma, mas é que, se posta ao lado da prática sexual normal, e se essa prática sexual normal está disponível, o sujeito escolhe a perversão e se fixa e obtém prazer única e exclusivamente nela, ele então pode ser pensado dentro de critérios de transtornos sexuais, de transtornos perversos. Então, seria o caráter de exclusividade do prazer nela, nessa perversão, e de fixação nessa perversão. Então vejam que essa tese também ajuda a despatologizar muita coisa que pode ser mal interpretada quando a gente lê, por exemplo, a CID-10 ou DSM-5, de que se a pessoa tem prazer no olhar, se ela tem prazer em ser vista, se ela tem prazer em algum objeto de fetiche, isso é patológico. E vejam que se isso está dentro do contexto da relação sexual normal, então não deve ser patologizado. Ela é inclusive um elemento que apimenta, que aquece a relação sexual. Mas aqui ele está falando então de um deslocamento do desejo para essa prática que fica única e exclusivamente fixado nessa prática, e o indivíduo não consegue então caminhar para a relação sexual final. Vamos ver aqui então, mais uma vez comparando as traduções, o que é que ele diz na edição da Imago. Então, aqui nessa edição da Imago de 1969, na página 163, ele diz assim: na maioria dos casos, a natureza patológica de uma perversão situa-se não no conteúdo do novo objetivo sexual, e sim em sua relação com o normal. Se uma perversão, ao invés de aparecer simplesmente ao lado do objetivo sexual normal, e somente quando as circunstâncias são desfavoráveis a eles, e favoráveis a ela, se, ao invés disso, ela os expulsa completamente e toma o lugar deles em todas as circunstâncias, se, em suma, uma perversão tem as características de exclusividade e fixação, então estaremos, via de regra, justificados em considerá-la um sintoma patológico. Então vejam que ele repete aqui palavras um pouco diferentes, mas também acho que o sentido nos leva à mesma conclusão. Então não vejo nenhuma distorção muito grande das duas traduções, mas ele destaca quando situações nas quais a perversão desloca a prática sexual normal para o lado e toma um caráter de exclusividade e fixação. Então isso caracterizaria sinais patológicos dessa perversão. E aí, ainda aqui adiante, numa passagem mais final, ele acrescenta dizendo que quanto mais abominável a perversão, maior a participação psíquica, ou seja, a transformação, a transmutação do instinto sexual. Observa-se, portanto, como o instinto sexual pode ser onipotente e idealizado. Então, ele faz referência aqui a essas transformações da libido, que podem se transmutar de forma tão intensa e tão profunda que elas não lembrem em praticamente nada a sua fonte original, o que seria então uma relação sexual com um outro indivíduo, em circunstâncias então chamadas normais, pode sofrer por processos de transmutação tão grandes que nos levem a práticas assim condenadas socialmente, discriminadas e que façam inclusive outras pessoas sofrerem diante dessas relações e dessas práticas. E aí eu quero destacar uma última passagem aqui na página 57, onde ele diz assim: na sexualidade, o que é mais alto e o que é mais baixo sempre estão ligados da maneira mais íntima. E aí, em seguida, ele fecha aqui com uma citação de Goethe, né, de Fausto, escrito por Goethe, onde ele diz assim, abre aspas, do céu, através do mundo, ao inferno. Então, quer dizer, é bem legal porque a gente vê no Freud essa característica de citar grandes autores ao longo de toda a sua obra. Eu acho que Goethe deve ser o autor que ele mais cita ao longo de toda a sua obra, e ele sempre traz assim um elemento de uma pérola literária para ilustrar as conclusões que ele vai observando dentro da sua perspectiva psicanalítica. É sempre gostoso de ver essa interação que ele faz da literatura com a psicanálise. Gente, digam aí se eu esqueci algum aspecto desse item 3 da seção 1. Dúvidas? Escrevam aí no campo dos comentários. E vamos seguir, o próximo vídeo então virá com o item 4. A gente vai seguindo um vídeo para cada item do texto. As semanas têm sido puxadas aqui, eu não tenho conseguido publicar vídeos assim com a frequência que eu gostaria. Mas eu afirmo o compromisso aqui com vocês que a gente vai ler esse texto até o fim e vamos deixar ele documentado aí no YouTube para quem quiser discutir e debater esse texto aqui junto com a gente. Se eu esqueci de algum ponto, adicione aí nos comentários. Se você tem sugestões, críticas, dúvidas, escreva aí também que eu tenho o maior prazer de dialogar com você a respeito desse texto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.